Bom dia, Chácara Primavera. Bom dia a você que nos acompanha online também. E nós estamos conversando nessa série A Vida na Vida. Nós não queremos que nossa comunidade ou o povo de Deus celebre a ressurreição de Jesus uma vez no ano. Até porque não era assim que os discípulos de Cristo no Novo Testamento viviam. A ressurreição ela deve ser celebrada todos os dias. E todos aqueles que creram em quem Jesus é, no seu sacrifício na cruz, no perdão dos pecados, na sua ressurreição corporal no terceiro dia, voltando dos mortos, inaugurando o reino de Deus, governando sobre a história, recebe do Santo Espírito. E na história se torna o corpo dele, se torna as suas mãos, os seus pés, o seu olhar para com todos os povos da face da terra. E nós vivemos a partir da realidade da ressurreição. E a vida de Cristo ressurreto, por meio do Santo Espírito, está sobre nós. E hoje eu quero conversar sobre novas práticas. Mas novas práticas dentro de um contexto de mundo e de cultura incoerente. Incoerente que não afeta apenas pessoas que são influentes e estão em evidência, mas também homens e mulheres comuns, como eu e como você. Um exemplo que veio à tona em 2010 foi do Tiger Woods. Tiger Woods ele é considerado o melhor golfista de todos os tempos. Um norte-americano que, de 1999 a 2004, foi o melhor jogador de golfe da história. Num período entre 2004 e 2005, ele perde esse lugar. E de 2005 a 2010, ele retorna ao número 1 do mundo. Só que em 2010, ele convida a imprensa para uma entrevista, bem como seus amigos, os seus sponsors, os seus colegas de trabalho, a equipe que o suporta, a sua família. E ele, nessa entrevista, você pode procurar no YouTube, tem cerca de 13 minutos, ele sendo um dos homens mais conhecidos no mundo do esporte, com grande influência, com acesso que muitos de nós nunca teríamos, com poder e recursos que alguns de nós nunca teremos. Ele afirma que a vida dele era uma grande farsa. Uma grande farsa, porque ele passou a acreditar no que ele diz o seguinte, numa das frases dessa entrevista. Eu sabia que as minhas ações estavam erradas. Ele, como homem de influência, sabia que a vida que ele estava levando era uma na frente dos outros. Mas no privado era outra. Mas eu me convenci de que regras normais não se aplicavam a mim. Por conta do recurso, por conta da influência, por causa do poder, ele acreditava que regras, princípios, valores normais da sociedade não deveriam se aplicar a ele. Que ele estava acima de homens e mulheres. E nós vivemos numa cultura onde grandes empresários, políticos, pessoas de grande influência e de grande poder na sociedade estão em evidência. Isso vem à tona. Mas nós vivemos numa sociedade onde homens e mulheres acreditam que por quem eles são, fruto de um orgulho de superioridade, determinadas regras não se aplicam a eles ou a elas. O meu filho e a minha filha não pode gritar comigo, mas eu tenho o direito de erguer a voz e gritar dentro de casa. O meu marido, a minha esposa, não tem o direito de fazer determinadas coisas, mas eu tenho o direito desde que ninguém fique sabendo. Na empresa, por causa do cargo que eu tenho alguns privilégios, que na verdade não são privilégios, mas são princípios que eu acredito que não se aplicam a mim. Na maneira de lidar com o meu dinheiro, com os meus recursos. Agora, Tiger Woods, assim como outras pessoas que são influentes no nosso mundo, histórias vêm à tona. mas são simplesmente representantes de uma grande sociedade que acredita que princípios normais do dia a dia não se aplicam a eles. Tiger Woods assume que ele estava prestes a perder o casamento dele por conta de ter amante. Após a entrevista, 8 outras mulheres se apresentam como amantes dele ao mesmo tempo. Ele assume o seu vício em pornografia. E ele assume no seu vício sobre orgulho. Porque o orgulho nos leva a acreditar que somos superiores a regras ou a normas ou a princípios e valores normais. E que não se aplicam a nós. Mas ele teve coragem de afirmar isso. E quando nós falamos sobre novas práticas, de um Cristo que ressuscitou dos mortos, e ele está levando a história para o seu desfecho final, onde o seu reino será plenamente instaurado, e os princípios e valores que ele já estabeleceu na história, na criação, e que o seu povo deve viver hoje e agora a partir desses princípios e valores, continuará sendo estabelecido. E o seu povo deve viver hoje esses princípios e valores, essas novas práticas. Para tanto, nós temos conversado acerca do livro de 1 Coríntios, a carta que Paulo escreve aos Coríntios. Você já deve ter percebido que essa série caminha nessa carta, e você deve estar lendo e relendo e relendo e ficando especialista em 1 Coríntios. E a gente percebe que a carta, a lógica de Paulo, é mostrar que existiam algumas divisões nessa comunidade. Divisões fruto da influência do sofismo, fruto da influência da filosofia grega, onde homens e mulheres começaram a se dividir por conta da oratória, da influência da cultura que foi aplicada à igreja, de categorias humanas que foi aplicado ao convívio comunitário. Então alguns deles começaram a dizer: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E começou um racha na igreja. Mas não só isso. Por conta desse orgulho dos sofistas, da cultura, da sabedoria grega, que se aplicou na igreja, passou a determinar o convívio das pessoas também em relação à vida moral. Do capítulo 5 ao capítulo 7. Aonde a gente vai conversar um pouco hoje. Depois sobre a comida, onde nós conversamos na semana passada, e sobre princípios do convívio comunitário aos domingos. Paulo traz à tona, então, o tema da ressurreição. Aonde o tema da ressurreição, e todo o Novo Testamento vai mostrar isso, que o paradigma da vida da igreja deve ser a ressurreição. É claro que a morte de Cristo na cruz nos perdoando é central e é fundamental, porque ela define a nossa identidade. Mas a ressurreição determina a nossa realidade da maneira como vivemos. E Paulo, à luz da ressurreição, então, ele vai tratar esses outros problemas, desafiando todas as áreas da vida, comunitária e pessoal, a serem vividas à luz do Evangelho do Jesus que ressuscitou dos mortos. E aí, na lógica de Paulo, ao você caminhar na carta aos Coríntios, ele sempre vai tratar de duas maneiras. Ele vai levantar o problema, e ele vai responder, então, com a luz desse Evangelho. E, passando de maneira transversal por todos eles, nós temos sempre, então, um problema do dualismo, e aqui dualismo eu não estou tratando a partir da filosofia grega, mas a partir de eu digo acreditar numa coisa, e eu vivo outra. Eu digo que eu creio que Jesus morreu na cruz por mim para perdoar os meus pecados, mas eu não vivo à luz daquilo que eu digo acreditar. E por detrás disso está o orgulho, aonde eu me considero superior, a minha opinião é maior do que a própria realidade da ressurreição de Cristo e do seu governo sobre a história, portanto, inclusive os valores e os princípios estabelecidos nas Escrituras pelo próprio Cristo na história não se aplicam a mim, e eu vivo do jeito que eu quero. É o que Francis Schaeffer, no seu livro A Morte da Razão, vai dizer o seguinte: pessoas até afirmam acreditar na eternidade, mas acreditar na eternidade não me ajuda a pagar as contas. Acreditar na eternidade, na ressurreição, não ajuda a lidar com meus conflitos conjugais. Acreditar na eternidade não me ajuda a educar os meus filhos, talvez porque não leu a Bíblia de maneira correta. E na medida em que eu acredito que a eternidade é algo que vai acontecer pós-vida, Quando Jesus define que a eternidade é conhecer a Deus e a seu Filho a quem enviaste, e Jesus se fez conhecido a nós, e aqueles que creem recebem do seu próprio Espírito, portanto a eternidade ela já começa aqui agora, se eu de fato eu não vivo dessa maneira, o que acontece comigo? Uma acomodação cultural na história, assim como estava acontecendo com a igreja de Corinto. A cultura passa a determinar o meu padrão de categoria de enxergar o mundo, meu óculos de visão de mundo. A cultura passa a dizer como eu lido com a minha sexualidade, como eu lido com o meu dinheiro, como eu lido com a minha influência, como eu crio os meus filhos. Eu me acomodo culturalmente. Apesar de dizer que eu creio, a minha prática de vida ela é diferente. E no final das contas, o que importa é a minha opinião, porque eu sou o centro do universo. E hoje nós trataremos, a partir do capítulo 5, verso de 1 a 13, um texto que ele é desconfortável. Ele vai tratar em relação a uma área da sexualidade que estava acontecendo na igreja de Corinto. Mas uma das coisas que eu acho mais bonitas nas escrituras, e esse é um dos argumentos de que as escrituras ela não é um livro falso, mas é o próprio Deus mostrando qual é a realidade do seu povo, da sua igreja. As escrituras não têm problema em mostrar o pecado de homens e mulheres como nós. Muito pelo contrário, ela mostra que, na verdade, homens e mulheres como nós necessitamos desesperadamente do amor, da misericórdia, do sacrifício e da ressurreição de Cristo por nós. Somente Ele pode nos libertar e nos transformar. Portanto, Paulo ele vai mostrar esses dois problemas. O do dualismo, eu creio, mas eu vivo de maneira equivocada, de uma pessoa e da própria comunidade. E por detrás desse dualismo, o segundo problema que é o orgulho. Dá só uma olhada. Paulo vai dizer o seguinte: por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês. E o termo por detrás de imoralidade é porneia, da onde vem a nossa palavra pornografia. E aqui porneia, nas escrituras, é todo tipo de desejo, prática sexual, que está fora de um relacionamento entre o homem e a mulher, que está em aliança, um casamento duradouro, e o sexo é desfrutado ali. Tudo que está fora desse relacionamento de aliança entre o homem e a mulher, é porneia. Pornografia é porneia, desejos, pensamentos é porneia, adultério é porneia, ter relacionamento fora do relacionamento sexual fora do casamento é porneia, é o que as escrituras definem como imoralidade sexual. E Paulo está dizendo o seguinte: todo mundo sabe que no meio de vocês existe porneia, porque vocês estão não observando e vivendo à luz daquilo que vocês acreditam, mas vocês estão observando e vivendo à luz da cultura. E a cidade de Corinto é porneia. A cidade de Corinto é uma grande cidade portuária, onde de fato existe muito recurso financeiro, existe muita educação filosófica, existe templos pagãos, daqueles que não são cristãos, aonde mulheres se tornam prostitutas cultuais. E a própria cultura de Roma, ela é porneia. Esse é o padrão da cultura onde nós vivemos. Mas vocês se amoldaram à cultura e essas práticas estão no meio de vocês. E aí ele continua dizendo o seguinte, ele vai destacar uma situação específica então. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos. Qual imoralidade é essa? A ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. Então, um jovem daquela comunidade tinha o seu pai, provavelmente esse pai estava no seu segundo casamento, a gente não sabe se o pai morreu ou não, se pertencia à comunidade, mas esse homem estava dormindo com a madrasta. E Paulo está dizendo, olha, nem os romanos, nem a cidade de Corinto, a lei deles permite com que isso aconteça. E vocês têm no meio de vocês um jovem que está permitindo com que isso aconteça. Paulo está trazendo à tona Levíticos 18, onde a sabedoria bíblica do Antigo Testamento afirma que um homem e uma mulher não pode dormir com a esposa do seu pai ou da sua mãe, porque isso desonra o seu pai. Na mente de Paulo, Paulo ele não joga fora, nem Cristo joga fora o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento aponta para Cristo e lança a luz sobre todo o Novo Testamento. E Deus estabeleceu princípios e valores registrados na sua palavra, e um desses princípios e valores é: não deve haver incesto. É crime. Inclusive na cidade de Corinto é crime. Aí você vai falar assim: poxa, Paulo está sendo legalista. Lá vem ele de novo com assunto em relação à sexualidade. Não, Paulo ele não está sendo legalista. Cumprir a lei pela lei. Porque Deus não nos criou para usufruirmos da nossa sexualidade usando do outro como matéria-prima do meu prazer. E existem princípios e valores estabelecidos que devem reger toda uma cultura e uma sociedade para que não haja caos. Tanto que Paulo, ele vai citar, e ele não está sendo moralista aqui, ou legalista, ele vai citar também outras práticas imorais, que não fazem parte da moral, como do discípulo de Cristo. Ele vai citar no verso 11, olha, alguns de vocês que são avarentos, idólatras, caluniadores, alcoólatras, ladrões. Paulo está dizendo, ele não está, é claro que não é uma lista enfim em si mesmo, mas Paulo está tratando como uma comunidade cristã ela deve viver a sua moral, a sua ética cristã no seu convívio comunitário. Ele não está sendo legalista, lei pela lei, mas ele está trazendo à tona esse problema grande, extremo na comunidade. Para vocês entenderem mais ou menos o choque do que Paulo está dizendo, é mais ou menos o seguinte: se nessa comunidade, por exemplo, numa comunidade cristã, um homem ou uma mulher passasse a afirmar que está tendo uma relação sexual com crianças. É esse o choque que Paulo está dando. Isso não deve ser praticado em vocês. Isto é uma imoralidade, da qual está prejudicando outros e o convívio comunitário entre vocês. E isso não deve pertencer no meio de vocês. Inclusive, a cidade de Corinto não é a favor deste tipo de prática. Para podermos entender o caso extremo do que está acontecendo ali. E aí, Paulo ele vai tratar o segundo problema por detrás desse problema, que é o orgulho. Porque olha só o que Paulo vai afirmar. E vocês estão sendo orgulhosos, vocês sabem o que esse jovem está fazendo. E o que essa comunidade, o que vocês, líderes, acomodados culturalmente estão fazendo? Vocês estão orgulhosos. Verso 6, o orgulho de vocês não é bom. E Paulo aqui, ele está usando o termo de orgulho quanto arrogância. Vocês estão se inflando, se enchendo da arrogância e do orgulho de vocês ao valorizar o que esse jovem está fazendo, ao invés de confrontá-lo. Paulo está dizendo que, apesar deles se considerarem espirituais, porque essa é uma das igrejas que se consideram uma das mais espirituais do Novo Testamento, vivem na cultura a partir da história, só que a partir deles mesmos. E inclusive estão orgulhosos de quebrarem os tabus da cultura. Porque na cultura sofista, da qual permeava ali em Corinto, os sofistas, eles não se importavam com a ética e a moral do ensino deles. Os sofistas, eles se importavam com o seguinte: eu preciso ter um discurso eloquente para convencer pessoas, para ter dinheiro, para ter influência, para ter poder. Se o que eu estou ensinando é certo ou errado, não me importa. Desde que as pessoas, elas me sigam e paguem o que eu estou ensinando. Esse princípio de atitude passa a reger o comportamento, a reger o convívio e o pensamento daquela comunidade. Em outras palavras, alguns desses líderes não importam se está certo e coerente com os princípios e valores quanto discípulos de Cristo impressos nas Escrituras. Desde que as pessoas nos sigam e desde que tenhamos influência sobre as pessoas, está valendo. Portanto, em outras palavras, eles estão dizendo: nós somos tão espirituais, que nós rompemos com o tabu tanto da cultura de Corinto, E na verdade, os quem não são espirituais são eles, quanto dessa comunidade aqui legalista que não pode fazer sexo com a mãe, com a esposa do pai. Nós somos super espirituais. Nós quebramos o tabu da sociedade. É como se líderes religiosos afirmassem assim: gente, vocês são muito conservadores. Qual é o problema de ter relação sexual com crianças? Vocês precisam avançar, gente. E Paulo está dizendo: não, vocês estão sendo arrogantes e inflando acerca de vocês mesmos e da opinião de vocês e apoiando algo que não deveria ser apoiado. Portanto, Paulo está denunciando a acomodação cultural dessa comunidade, que deveria ser uma comunidade de contraste no meio da cidade de Corinto. Se Cristo ressuscitou dos mortos e ele estabeleceu princípios e valores para o seu povo, para o seu corpo na história, esse povo deve viver à luz desses princípios e valores de maneira tal que seja um povo, um corpo de esperança para a sociedade e não para a degradação da sociedade. A comunidade deveria viver novas práticas e não as práticas da cultura. Essa comunidade deveria ser tangível o que significa viver uma sexualidade saudável no convívio entre ela. Se Paulo então ele atacou esses dois problemas, o do incesto e o do orgulho que está por detrás dessa comunidade, agora Paulo ele vai apontar quatro práticas para que essa comunidade lide consigo mesma, cada pessoa lide consigo mesma, mas também ao ter uma visão correta de si mesma, ela possa lidar com aquele que, ou aqueles que, se dizendo irmãos em Cristo, vivem uma outra coisa. Então, ele vai tratar do lamento, ele vai tratar de uma limpeza interna, de uma avaliação interna, ele vai tratar da questão de limite de convívio e, por fim, ele vai tratar de um confronto amoroso. Paulo vai dizer o seguinte, nessa prática do lamento. Verso 2. E vocês estão arrogantes, inflados acerca de vocês mesmos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza? E aqui o termo por detrás, cheios de tristeza, é de lamento. É uma tristeza profunda, profunda, fruto de arrependimento. Essa tristeza profunda de lamento, ela pode ser comparada ao luto. Eu não sei quem já experienciou o luto. No dia do luto, da morte, do enterro, é aquela adrenalina toda. É correr atrás de papelada. Mas o luto vem mesmo quando se vai para casa, se coloca a cabeça no travesseiro e o telefone não vai ligar mais. O outro não vai entrar pelo quarto. Aquele que estava na foto e tinha alegrias, não está mais. E o luto, ele causa uma tristeza que dói. E o que Paulo está dizendo é que essa tristeza que dói na gente deve nos permear, e ele está convidando essa comunidade a olhar para a cultura onde ela está inserida e a sua prática de vida, que é oposta àquilo que eles estavam dizendo crer, e gerar tristeza. Gerar tristeza fruto de arrependimento. E nós precisamos compreender que quando nós estamos ligando, acessando os nossos aplicativos da Netflix, os principais seriados, os principais filmes, Netflix, Amazon e por aí vai, Apple TV, nós estamos vivendo uma cultura de porneia. Os nossos adolescentes estão sendo educados sexualmente pela Netflix, pela nossa cultura, pelos grandes influenciadores culturais. E nós deveríamos lamentar o momento cultural que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo na cidade de Corinto, nós estamos vivendo na Babilônia. E aqui não estou falando quanto homens e mulheres legalistas, um povo legalista, mas de homens e mulheres que têm consciência do momento cultural em que estão vivendo. e de que vivem à luz da ressurreição e não à luz da cultura, aonde está tudo bem. Mas porque se Cristo ressuscitou dos mortos e Ele está nos levando para nosso verdadeiro lar e os seus princípios e valores já foram estabelecidos nas Escrituras, nós sabemos como o povo dEle deve viver. E inclusive nos lamentarmos entre nós, caso haja porneia no nosso meio. Olharmos para nós e ao percebermos desejos, motivações, sites, aplicativos que não fazem parte da luz da ressurreição de Cristo e nos lamentarmos profundamente por conta da porneia que nos envolve. E tem deturpado e estragado relacionamentos conjugais, familiares, de amizades. Lamento. Segunda prática que Paulo vai nos orientar é, além de nos entristecermos pelo momento cultural que vivemos e refletirmos acerca de nós mesmos, nós devemos fazer essa limpeza dentro de nós, essa autoanálise e rejeitarmos aquilo que está dentro de nós. Paulo vai dizer o seguinte, ó, verso 6, o orgulho de vocês serem inflados, achando que são super espirituais, que princípios e valores básicos não se aplicam a vocês, não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda essa massa? Paulo está aqui usando a imagem do fermento, e definindo o fermento quanto orgulho. Um pouco de orgulho não faz bem, porque o orgulho, ele leveda a massa e estraga a visão que você tem acerca de si mesmo e do outro. Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Paulo está trazendo à tona aqui a imagem da ceia, da Páscoa. Aonde, no Antigo Testamento, o povo judeu, Deus diz o seguinte, eu vou libertar vocês, não dá tempo de vocês fazerem a massa do pão e jogar fermento em cima, porque não vai dar tempo de levedar, vocês vão comer pão sem fermento, porque ó, eu vou libertar e vocês vão sair correndo. E Paulo está usando dessa imagem, fazendo essa analogia, de que Cristo nos libertou desse fermento, velho. E nós somos esse novo pão sem fermento, porque Cristo morreu na cruz por nós para nos libertar desse orgulho que distorce a nossa identidade, que distorce a maneira como nós devemos viver à luz da sua ressurreição. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados naquela cruz, manifestando a sua misericórdia, a sua graça sobre nós. Mas ele ressuscitou no terceiro dia, dizendo, gente, eu só não paguei o preço, mas eu estou dando uma nova vida para vocês. Vocês não são esse pão com fermento velho que leveda a massa e estraga tudo, que é o orgulho de vocês. Eu fiz de vocês pães sem fermento, que tem a sua identidade em mim. Vocês são meu povo, vocês são meu corpo. Eu os libertei da escravidão, do pecado e de toda essa cultura que distorce a boa criação que eu trouxe para vocês experimentarem. E vocês vivem de tal forma que Corinto, que Campinas, que a região metropolitana, olhem para vocês, experimentem o que eu tenho reservado para toda a humanidade. E aí Paulo, aqui nesse verbo livrem-se, é um verbo no imperativo indicativo. Ele está dizendo o seguinte, vocês precisam tomar uma ação, mas uma ação a partir de quem vocês realmente são. Não é mais a cultura que determina o pensamento e o comportamento de vocês, mas é Cristo ressurreto, sacrificado e ressurreto por vocês, que define a realidade do chão que vocês pisam. E se vocês já experimentaram na cidade de Corinto que deturpar a sexualidade causa caos, vocês já experimentaram a libertação que Cristo trouxe sobre vocês. Portanto, vivam em ação como responsáveis pela nova identidade de vocês. E aí Paulo continua dizendo, por isso, celebramos a festa, nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade da perversidade. E aqui Paulo está dizendo aonde vai desembocar o orgulho neste caso? A maldade e a perversidade, aonde eu olho para o outro como meu objeto de prazer. E princípios e valores básicos não se aplicam a mim, porque no final da conta eu sou muito super espiritual. E eu determino para mim o que é bom ou não. Mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. E sinceridade e verdade precisam caminhar juntos. Porque quando Paulo fala aqui sobre o pão da sinceridade, que é a nossa nova identidade em Cristo, Paulo está usando aqui a palavra de pureza de motivação. Se Cristo de fato ressuscitou dos mortos em corpo físico e ele está restaurando todas as coisas, cada célula humana, cada célula no cosmos, ele está restaurando, inclusive o que envolve a sociedade, ele está restaurando, a economia, a política, a arte, por aí vai, a tecnologia, e ele está restaurando isso, e tudo se submete a ele, eu preciso viver com a motivação correta, à luz da realidade do reino que está vindo na minha direção, e que já veio na minha direção. Mas não basta ter sinceridade, com motivações puras para com Cristo, não. Porque Hitler, ele tinha sinceridade de coração. Ele acreditava piamente que a motivação dele estava correta. Mas a nossa pureza de coração, as nossas motivações devem estar conjugadas com a verdade. Porque se não há verdade, há uma mentira. Uma mentira de que Deus não vai ligar para o que está acontecendo. Uma mentira de que Deus ele não se envolve em determinadas áreas. Uma mentira de que Deus é como um velhinho bondoso, uma vovozinha bondosa. No final das contas, ele vai passar a mão na cabeça de todo mundo. E ele não estabeleceu princípios e valores para a nossa cultura. Sim, ele estabeleceu princípios e valores. E a verdade é de que Cristo ressuscitou dos mortos. Assim, nós levamos as nossas motivações, nós levamos os nossos desejos, os nossos pensamentos à luz da realidade do sacrifício e da ressurreição de Cristo. E eu então conjugo as minhas motivações, os meus desejos, à luz dessa realidade. Isso nos faz humildes. Porque se eu olho para a cultura aonde eu estou, e eu sou sincero, assim como Tiger Woods foi, afirmando que as minhas motivações precisam de restauração, de que às vezes eu cometo deslizes, eu vou perceber que eu não sou melhor do que o outro. E que assim como eu sou alvo de misericórdia e alvo do amor e da graça e do perdão de Deus, o outro também deve ser alvo da minha misericórdia, do meu amor e do meu perdão. E aí Paulo ele vai lidar com o convívio social para com pessoas que dizem crer numa coisa, mas praticam outra. Então, antes, N.T. Wright vai dizer o seguinte acerca de pessoas que compreenderam a sua identidade na morte e ressurreição de Cristo. Sob esse ponto de vista, toda a vida cristã se torna uma longa celebração da Páscoa. A Páscoa, a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, deve acontecer todos os dias da nossa existência. A cada respiração de um cristão, há um hino silencioso de gratidão a Deus, que agiu para salvar o mundo através de Jesus. O verdadeiro Cordeiro Pascal. Cada atitude que um cristão toma é parte de uma infindável celebração da Páscoa, porque agora eu vivo a partir dessa realidade, e na história, eu quanto corpo de Cristo, nós quanto corpo de Cristo, o honramos na maneira como nós vivemos. E se essa é a nossa identidade, Paulo vai dizer que nós precisamos ter sabedoria de um convívio limitado para com homens e mulheres que se afirmando discípulos de Cristo vivem de maneira deturpada. Ele vai dizer o seguinte, olha, já escrevi a vocês em carta anterior para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. E agora para aí, porque daí é onde todo mundo se arrepia. Vamos ler o texto por completo, ok? Porque tem gente que para por aqui. Olha só, não se associem a pessoas sexualmente imorais. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo. nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Paulo está falando o seguinte, gente, a gente vive na cidade de Corinto. A cultura de Corinto não é uma cultura cristã, não é uma cultura de um discípulo de Cristo. E nós fazemos negócios, nós somos advogados deles, nós somos médicos deles, nós somos professores deles. E nós vivemos nessa cultura. A gente não deve se associar com pessoas sexualmente imorais, com porneia. Sim, mas nós somos luz para as nações. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Portanto, nós devemos viver no meio desta cultura. E aí Paulo vai continuar dizendo o seguinte, mas agora escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoa, vocês nem sequer devem comer. Paulo está dizendo o seguinte, gente, esse negócio da vida comunitária é muito séria. Ela é muito séria. Porque se está havendo divisões por uma acomodação cultural, por conta dos sofistas, entre sou de Paulo, Apolo, Pedro, também está havendo divisões entre vocês por conta da imoralidade. Homens e mulheres que se afirmam discípulos de Cristo, mas são avarentos, são idólatras, alcoólatras, ladrões, etc. São pessoas que continuam a viver uma prática de vida que representa ou demonstra que não se arrependeram dos seus pecados. Inclusive porneia. E esse convívio no meio de vocês, o que vai acontecer? Vai gerar divisão, vai gerar caos, vocês vão continuar se dividindo. E aí, Paulo está dizendo, não comam com essas pessoas. Por que comer? Porque na cultura oriental, comer é sinônimo de intimidade. Uma vez, quando eu era criança, na igreja que eu cresci, foi um missionário do Oriente Médio, e ele estava aprendendo a viver na cultura do Oriente Médio, e quando ele ia comprar sua primeira geladeira, ele aprendendo árabe e tudo mais, como que acontecia? Ele entrava numa loja, ele tinha que conversar com o dono da loja. Não é igual a gente, assim, vou comprar na Amazon, né? E aí vai chegar, tá tudo bem, não preciso nem ir na loja. O dono da loja que atendia o cliente, ele colocava o tapetinho, chazinho, senta no chão. Aí o dono da loja pergunta, quem é você? Você é casado? Tem filhos? E passava a ter intimidade. O cara que ia comprar, e você é casado? Tem filhos? Aí contava dos filhos, contava dos netos. Depois que acabava aquela conversa de intimidade, aí a gente ia falar do preço da geladeira. Aí ia para fora, o ocidental falou assim, bom, eu vou fazer pelo menos 3 orçamentos. Aí ele ia para outra loja, tapetinho no chão, cafezinho, senta de um lado, senta do outro. Imagina você comprar uma geladeira e ter um almoço, né? Eu acho que no segundo ele falou assim, eu não vou mais fazer o orçamento. Qual que é o mais barato, eu vou comprar. Porque demanda intimidade, convívio. E a maneira como o outro age e pensa vai refletir em mim. E vai refletir no nosso convívio. E Paulo está dizendo o seguinte, não tenham intimidade com pessoas assim. Que se dizendo irmãos em Cristo. Que dizem que se arrependeram do seu pecado. Que afirmam crer, mas as suas práticas são outras. Ele continua usando do outro para fazer negócios, mas continua prejudicando o outro. O outro, que é solteiro, mas continua se encontrando com mulheres só para torná-las como objetos de sua satisfação sexual, não convivam com pessoas assim. Porque a ressurreição de Cristo precisa passar pelo nosso caráter. E nós somos a comunidade que vive de tal maneira que traz esperança para o mundo. E é essa prática que eu e você devemos ter. E Paulo, ele, portanto, vai trazer então a correção amorosa. A correção amorosa. Ele vai dizer o seguinte no verso 12. Acaso eu deveria julgar os de fora? E aqui é uma pergunta retórica. Eu vou julgar as pessoas que não acreditam naquilo que eu acredito? Não. Vocês não devem julgar os de dentro? Da própria comunidade cristã? Vocês não são maduros em Cristo? Sim. Deus julgará os de fora. A quem não crê, quem tem princípios e valores diferentes, isso aí é do departamento de cima. Não é nosso ficar apontando o dedo e fazer com que pessoas vivam aquilo que nós queremos que eles vivam. Porque são princípios e valores para eles, portanto, legalistas. Só para eles terem um comportamento igual ao nosso. Está errado. Porque essa é a cidade e a cultura de Corinto. Deus está alcançando eles. Agora, é papel de vocês expulsar do perverso do meio de vocês. Paulo disse isso no verso 2. E Paulo diz isso no verso 3. E aqui eu chamo de confronto amoroso. Porque nesse caso extremo, demanda uma correção extrema. Um homem que estava, de fato, causando caos na comunidade por conta do seu comportamento. Que não estava dignificando a Cristo e honrando aquela comunidade cristã. Paulo, ele vai continuar dizendo o seguinte lá no verso 3, né? E aí eu pulei essa parte. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo e com o poder dele, quando vocês se reunirem e eu estiver com vocês em espírito, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. E aqui, essa ideia do que é entregar o corpo a Satanás para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, eu não vou explicar. Chakra Talk, se você tem pergunta, chakra.org/ctalk, manda suas perguntas e a gente conversa no podcast amanhã, tá bom? Mas o ponto aqui é o que a igreja cristã chama é de disciplina. E aí quando a gente fala de disciplina, a gente se arrepia, certo? Especialmente quem veio de outras comunidades cristãs, de igrejas tradicionais. Porque via de regra, se caminha para dois extremos. O primeiro extremo é, vamos expor essa pessoa, o pecado dela, e vamos contar para a igreja o que essa pessoa fez. Nesse caso aqui, já está exposto. A comunidade sabe o que está acontecendo, é notório, é caso comum. Mas algumas igrejas tradicionais, elas pegam casos que não são notórios e trazem a público, humilhando pessoas e machucando pessoas. Isso não é agir com sabedoria, não é um confronto amoroso. Mas o que tem acontecido na igreja evangélica brasileira é o seguinte, nós não falamos mais nada e cada um vive como quer. Cada um se tornou o dono do seu próprio nariz. E o convívio comunitário vai se tornando uma bagunça. Quando o povo de Cristo é o corpo de Cristo na história. E nós temos princípios e valores éticos, morais, quanto discípulos de Cristo para vivermos sim em sociedade, quanto discípulos como sal da terra e luz do mundo. Mas não para humilhar pessoas. E aqui Paulo ainda diz, e tem esperança, para que essa disciplina aconteça de tal forma que ele espera com que essa pessoa aprenda com essa correção amorosa e seja salva. E a gente, Paulo está falando isso à luz de Mateus 18. Porque o próprio Cristo vai afirmar que isso deve acontecer. Jesus vai afirmar o seguinte, olha, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Qual é a primeira ação que você deve ter com alguém que se diz discípulo de Cristo? Olha o termo novamente lá, irmão. Cometer um equívoco. Você vai jogar no ventilador? Você vai expor a pessoa? Não. Você vai a sós e conversa, amigo, amiga. Porque eu te amo e nós cremos na mesma coisa. Está equivocado a motivação, está equivocada a atitude. E aí Jesus continua o seguinte, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Qual é o papel da disciplina na igreja? Convencer do erro, gerar arrependimento, ganhar o irmão, ganhar a irmã para si. É por isso que muitas vezes nós olhamos para a igreja evangélica brasileira, apontando o dedo para homens e mulheres fora da nossa da cultura cristã, como se eles devessem viver aquilo que nós devemos viver. Não! Nós estamos falando aqui na prática de homens e mulheres que creem nos princípios e valores do Rei do Reino. Agora, se ele não ouvir, levem com você mais um ou dois outros. É um grupo pequeno quase ali, né? Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E aqui a ideia é da liderança. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um gentil publicano. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. O que é tratar alguém como um republicano, como um pecador? Vocês veem em algum lugar nas escrituras Jesus esmurrando, humilhando um romano, um samaritano? Não. Jesus, ao lidar com aquele que crê diferente, ama, 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 ama. Porque o objetivo é fazer com que o outro compreenda que os princípios e valores não é uma regra legalista, mas são princípios e valores que Deus estabeleceu sobre a criação, e Ele está levando toda a criação para lá, porque Ele vai reordenar a criação do caos que a gente vive do pecado. São princípios e valores que vivemos porque nós amamos a Deus. Agora, lidar como um publicano e um pecador é, meu amigo, eu estou aqui para confrontar você amorosamente, e você está dizendo que crê, mas pratica de maneira equivocada. Deixa eu explicar para você o evangelho de novo. Por que que nós fazemos o que nós fazemos? Cristo morreu na cruz justamente para nós não vivermos dessa maneira. E nós lidamos com o outro amorosamente para convencê-lo de que foi exatamente por causa disso que Cristo morreu. Mas não condenando e expulsando no sentido de humilhação e de exclusão, mas para convencimento e restauração da pessoa no convívio. Assim como um publicano ou um gentil. E agora, se a pessoa ainda assim insistir que ela está certa, quem rompeu com a ponte foi ela, não foi o amor que nós temos por ela. E assim nós devemos agir com os amigos próximos, nós devemos agir com parentes próximos, assim nós devemos agir com colegas de grupos pequenos, irmãos e irmãs em grupos pequenos. Um confronto amoroso, pelo bem do outro, mas não para humilhá-lo, para ganhá-lo. E quando alguém confrontar você, ouça isso como alguém que está amando você e apontando você para Cristo. Mas não como alguém que quer te humilhar. Porque na medida em que nós temos confrontos amorosos de um para com o outro, sabe o que acontece? Nós crescemos. Como um pai confronta um filho num seu equívoco, o filho amadurece. Como um irmão confronta o outro num equívoco, o outro amadurece. E nós ganhamos quanto família. E nós honramos a Cristo. E o corpo de Cristo brilha em meio a Corinto. Assim, para a gente refletir e praticar, viva de maneira coerente diante da ressurreição. Seja honesto com você mesmo. Olhe para a sua vida e pergunte: aquilo que eu digo acreditar é o que eu pratico? Se Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e Ele está nos levando para um desfecho, aonde Ele vai estabelecer por fim os seus princípios e valores, a minha vida atual é coerente com aquilo que eu vou viver? E viva e celebre essa Páscoa. E cada respiração sua, e cada decisão, motivação, seja um hino para o nosso Senhor Jesus. Pratique o lamento quando necessário. Ok, ao olharmos para a nossa sociedade, o que deve gerar em nós, dependendo das áreas da nossa cultura, tristeza, lamento. Ao olharmos para nós mesmos, o que deve gerar em nós, por questões de motivações, por questões de pensamentos, de desejos, tristeza. Mas é exatamente isso, porque Cristo morreu por nós. E de repente nós nos alegramos porque Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. E por fim, fortaleça sua identidade no Evangelho. Fortaleça sua identidade no Evangelho. Você não é determinado pela cultura. Você não é determinada pela nossa cultura. Você é o pão sem fermento, celebrando a Páscoa todos os dias. Tira o fermento fora, que leveda da massa, aonde homens e mulheres acreditam que ações normais não se aplicam, a princípios e valores normais não se aplicam a elas. Não. Princípios e valores estabelecidos pelo reino, do reino de Deus se aplica a nós. E nós somos filhos e filhas amadas que se submetem ao nosso Pai. Agora, isso me leva a humildemente a ter também uma postura de amor para com o meu próximo. Ora colocando limites, ora confrontando amorosamente. Para ganhá-lo, para ganhá-la a Cristo. Que Deus nos abençoe.